caros amigos e funcionários de Portugal. Agradeço a todos o facto de terem percorrido um longo caminho até Portugal, até Lisboa. E Lisboa, vou dizer no segredo, é o último dos meus amores na minha vida longa. E quando soube que Luís tinha tornado possível a vossa vinda até Lisboa, fiquei muito feliz por estar de volta a Lisboa, nesta fantástica cidade, e também no convento, neste convento. Sendo assim, gostaria igualmente de agradecer aos representantes do Parlamento Português os meus agradecimentos pelo facto de ficarem, de nos dar a possibilidade de ficarmos no vosso Parlamento, na vossa cidade, e é uma honra especial para nós estar aqui. E mais uma vez, os meus agradecimentos. Quanto às boas notícias, caros colegas, temos quórum. Assim, não tenho que encerrar desde já a sessão e depois voltar a abri-la, o que faz com que tenhamos a possibilidade de modificar a ordem de trabalhos, se necessário. Será que podemos aprovar a ordem de trabalhos revista, tal como tem nos vossos documentos? Sim, e assim fica aprovada desde já. Senhor Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República de Portugal, e a Senhora Ana Catarina Mendes, Vice-Presidente da Delegação Portuguesa, aliás, Presidente da Delegação Portuguesa à nossa Assembleia. Mais uma vez, os nossos agradecimentos pelo facto de aqui estarmos. E, Senhora Presidente Rodrigues, gostaria que nos dissesse algumas palavras à nossa comissão. Tem a possibilidade de dirigir-nos a palavra onde quiser.
Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputado Stefan Skanach, na Áustria, Senhora Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputada Ana Catarina Mendes, Senhor Vice-Presidente da Comissão, deputado Luís Leite Ramos, Senhor Secretário-Geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, Sr. André Schiffer, Sra. Antiga Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputada Stella Kyriakides, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos ao Parlamento Português, à nossa Assembleia da República. É com grande satisfação que a Assembleia da República recebe a Comissão de Questões Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E é com grande satisfação que vejo aqui a minha colega e amiga, Ana Catarina Mendes, que desempenha hoje a função que eu desempenhei, já lá vão 13 anos. O acervo normativo do Conselho da Europa é hoje uma parte integrante da atividade das nossas instituições e da vida dos nossos cidadãos. A adesão de Portugal em 1976 constituiu o primeiro grande marco da consolidação do processo democrático iniciado em abril de 1974, depois de 48 anos de regime ditatorial em Portugal. Portugal e, em particular, a Assembleia da República celebram em 2018 os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 40 anos da adesão à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Há 40 anos, pela mão do então Ministro Mendes Ferreira e do então Primeiro-Ministro Mário Soares, a jovem democracia portuguesa entrava de pleno direito na Comunidade Europeia das Nações que procuram a liberdade e a justiça. 40 anos depois, podemos dizer que o acervo normativo do Conselho da Europa é hoje uma parte integrante da atividade das nossas instituições e da vida dos nossos cidadãos. Passadas 4 décadas, sobre aquele passo transformativo, o Conselho da Europa beneficia do mais alto respeito e estima em Portugal. Orgulhamos-nos também de ser Lisboa a sede do Centro Norte-Sul, cujo contributo efetivo para o diálogo intercultural e para a cidadania democrática não é demais recordar. É realmente singular a mais-valia do Conselho da Europa, os seus pilares, os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito são a base pelas quais se deve nortear o modo de ser e de estar dos seus membros. Não deixam também de ser desafios atuais, como é igualmente o seu propósito, realizar uma união mais estreita entre os seus membros, a fim de salvaguardar e promover os ideais e os princípios que são o seu património comum e favorecer o seu progresso económico e social. Vivemos tempos bem diferentes dos que a Europa viveu a quando da celebração da Declaração Universal, assinada em Paris, fazem 2019 70 anos, e 2 anos mais tarde, a quando da assinatura da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Muito mudou a nível político, económico, cultural, científico e da sociedade. Sem perder o rumo dos nossos valores e princípios, as novas realidades e desafios exigem que tenhamos a capacidade de traçar perspectivas e de dar respostas que preservem a razão de ser da organização e sejam também promotoras da paz, da prosperidade e do desenvolvimento humano. A paz mundial e a segurança internacional exigem que retomemos o caminho do direito internacional, do multilateralismo, da promoção dos direitos humanos e da democracia. A vossa agenda é a demonstração de que o Conselho da Europa mantém a ambição dos seus fundadores. Muito do que nos junta aqui hoje em Lisboa tem sido matéria de debate intenso na Assembleia da República. A descentralização, a procriação assistida e a saúde pública, o desenvolvimento sustentável, a energia e o ambiente. São temas horizontais que excedem os limites do conjuntural e que têm um impacto profundo nas nossas sociedades. São naturalmente temas em que a pluralidade de posições espelha a pluralidade própria da vida democrática. Da minha parte e da Assembleia da República, faço votos para que esta sessão em Lisboa seja produtiva e que o vosso debate se traduza mais tarde em orientações e recomendações que nos ajudem a tornar melhores, mais justas, livres e inclusivas as nossas sociedades neste momento tão importante para a Europa. Muito obrigado.
Dear Speaker.
Caro Presidente, agradeço as suas palavras. Pôs o dedo exatamente onde devia, quanto àquilo que precisamos e aquilo que deve ser dito relativamente ao futuro da Europa e também quanto ao futuro das nossas instituições. Agradeço muito, foi impressionante ter a possibilidade de o escutar. Gostaria de solicitar à Ana Mendes de tomar a palavra.
Substituir nestas funções de Presidente da Delegação Portuguesa, um tão brilhante Presidente da Assembleia da República que temos hoje, o Dr. Ferro Rodrigues, meu querido amigo. Mas eu queria começar esta nossa sessão por saudar a iniciativa da Comissão dos Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento, por reunirem aqui no Parlamento Português, e não posso deixar de dar uma palavra de estímulo e de apreço ao deputado Leite Ramos, que tem sido inexcedível no seu trabalho nesta Comissão e na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Não sendo nós do mesmo partido e não partilhando a visão, em muitos temas, a mesma visão da sociedade, a verdade é que nos unem os valores do Conselho da Europa e, por isso mesmo, uma palavra para que a delegação portuguesa continue na Assembleia Parlamentar a defender sempre, na defesa radical sempre, da democracia e dos direitos humanos. Como Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, quero dar as boas-vindas a todos os colegas e faço verdadeiramente votos para que esta reflexão destes dois dias, com tantos peritos e com tantos membros do Governo que se associam a esta Comissão, possam ser de intensa reflexão, discussão, mas mais do que isso, que possam ser de ação para o futuro. Como disse o Presidente da Assembleia da República há instantes, vivemos tempos de rápidas mudanças no mundo e na Europa. E em muitos Estados-membros do Conselho da Europa, o individualismo, o nacionalismo e o egoísmo estão a sobrepor-se à solidariedade e ao respeito pelos direitos humanos. O nosso papel enquanto deputados à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa é o de agir para que o projeto comum de estabilidade política, de paz, de melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos, de justiça social e do reforço da democracia continue viva e cresça. Perante as ameaças, que não cedamos ao medo, mas que a nossa ação seja de valorização dos nossos valores sempre, numa democracia mais forte. E, caros colegas, é neste pressuposto que se inclui a agenda desta Comissão. Os temas são da maior relevância política, desde o papel dos Parlamentos Nacionais no processo de descentralização, e permitam-me que aqui vos diga, tendo nós celebrado no dia 1 de setembro os 30 anos do início da vigência na ordem internacional da Carta Europeia da Autonomia Local, tendo nós presente nesta sessão o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Portugal, nesta legislatura, imprimiu como uma das suas prioridades a descentralização no poder local, por uma questão de maior proximidade aos nossos cidadãos, mas de maior democracia e de maior participação dos nossos cidadãos no poder e nas instituições de poder. E por isso mesmo, esta é uma reforma para nós absolutamente essencial. Costumamos dizer que o impacto da descentralização na gestão dos recursos existentes significa um euro investido no poder local corresponde a 3 euros investidos pela administração central, o que implica também para nós olhar para o processo de descentralização como uma maior racionalidade da gestão dos recursos públicos e, por isso mesmo, uma aposta desta nossa legislatura. Mas, se é verdade que este é um dos temas essenciais e que será aqui debatido, não podemos também esquecer a importância dos Parlamentos Nacionais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E ainda temos que correr muito para os cumprir. E por isso destaco aqui, porque também está na vossa agenda, as necessidades de saúde nos adolescentes na Europa, e deixava uma nota para dizer: Portugal é um dos 5 países com mais obesos na adolescência. Isto trará inevitavelmente problemas no futuro, e é por isso mesmo que é preciso prevenir hoje, no presente, para conseguirmos alcançar melhores resultados na saúde pública e, sobretudo, na saúde infantil nos próximos anos, mas assegurar também o combate à pobreza e assegurar a educação inclusiva e a formação ao longo da vida são prioridades que estão também na vossa agenda. Ter a segurança e a proteção nucleares, eu julgo que é um dos debates mais importantes dos últimos tempos. Nós não esquecemos nem o impacto dos acidentes nucleares como sendo transnacionais. Não esquecemos o que aconteceu em Fukushima em 2011, mas também não esquecemos o que aconteceu em Chernobyl em 1986. E por isso não podemos olhar para aquilo que são ameaças dos Estados Unidos ou da Coreia do Norte como ameaças à segurança na Europa e por isso a Europa também aqui tem que ter uma palavra mais forte e uma ação mais forte. No trabalho e no ambiente, os novos desafios apresentados pela rápida alteração de paradigma laboral a propósito da revolução tecnológica em curso, provocará seguramente o desaparecimento de muitas das profissões tal qual as conhecemos hoje, mas provocará também o nascimento de novas profissões que ainda hoje as desconhecemos. E por isso é preciso ter uma palavra para com as pessoas que ficarão no meio termo por inadaptação aos novos empregos ou mesmo os que não terão a possibilidade de efetuar a reconversão, mas não olhar para a sociedade digital como uma fatalidade, mas como uma oportunidade de maior aposta na nossa formação. Por isso mesmo, responder ao desafio da preparação da sociedade para as profissões de hoje inexistentes e desconhecidas é uma ambição que passa também pelo Conselho da Europa e por esta Comissão. Queria terminar, meus caros colegas, dizendo-lhes que a Europa precisa de uma política comum que garanta a nossa segurança. Não esquecendo também aqui os temas da procriação medicamente assistida, que nos convoca para a reflexão dos equilíbrios a ter entre os direitos dos pais, dos doadores e das crianças. E este é um tema absolutamente central também nos dias de hoje na sociedade portuguesa. Temas que, de tão relevantes, contarão, repito, com o contributo de vários especialistas portugueses e membros do Governo, e estou certa de que a reflexão será profícua ao final destes dois dias. Desejo, por isso, um bom trabalho a todos na construção de uma sociedade mais justa, no respeito pelos valores do Conselho da Europa. Muito obrigada.
Mrs. Mendes.
Muito obrigado, Sra. Mendes, pela sua intervenção e também por ter estabelecido uma ligação com o meio ambiente. E isto numa altura em que as alterações climáticas vão decidir o nosso futuro, tanto o futuro da Europa como o futuro do mundo. Na subcomissão, antes tive a ocasião de manifestar o meu apreço e agora gostaria de acrescentar os meus agradecimentos por ser o vice-presidente desta comissão e ser uma pessoa importante. Não pertencemos ao mesmo grupo político, não quer dizer nada se queremos manifestar respeito por alguém e temos que aceitar o trabalho de outra pessoa, e é algo que nos dá a possibilidade de avançar. Luís, mais uma vez, nossos agradecimentos. Agradecemos o facto de ser vice-presidente da Comissão e também pelo conjunto das suas iniciativas. Mais uma vez, muito obrigado. E agora, gostaria de poder dizer-vos, em nome da delegação portuguesa, que o presidente da Câmara de Cascais, o Sr. Carreira, convidou-nos hoje à noite para um jantar oficial. Cascais é um lugar fantástico e sabem que há questões em que se discutem muitas questões, mas sabemos que Cascais é um lugar que acolheu reis e houve muitos reis que viveram em Cascais em exílio, provindo de diferentes partes da Europa. O que é muito interessante e que fez com que Cascais se tornasse um lugar fantástico. Agora, o transfer será organizado a partir dos vossos hotéis. Não, daqui, diretamente. E serão trazidos de volta para os hotéis. Ninguém se ficará para trás. Obrigado pela sessão de abertura. Agora chego ao ponto 3. Mas antes, vamos solicitações por parte de terceiros para a nossa reunião, o ponto 7 e 8 da nossa ordem de trabalhos. Que houve ONGs que nos solicitou o Sr. Pedro da Federação das Famílias Católicas na Europa. A Federação das Associações de Famílias Católicas. Temos uma audição pública no ponto 7 e gostaria de apresentar uma proposta que faz com que possa estar, mas também vamos discutir o relatório dos cuidados paliativos, ponto 8, em que não aceitamos o pedido do ponto 8. Assim, a decisão, tal como proposta, é que o Sr. José Pedro Ramos Ascensão, da Federação das Associações de Famílias Católicas, possa participar do ponto 7º, mas não no ponto 8. Será possível de aprovar assim? Muito obrigado. Será que também podemos aprovar as atas da nossa última reunião que teve lugar em Estrasburgo? Fica assim aprovada. Agora, caros colegas, temos que mudar um pouco a ordem de trabalhos. Eleni está sob pressão e não queremos que perca o seu avião. Assim, gostaria de saber, Dori, se podemos começar com o ponto 5, que trata das cuidados das necessidades de saúde dos adolescentes na Europa. Começaríamos assim, e a Eleni assim tem a possibilidade de ter o seu avião de volta para casa. Estamos de acordo? Sim, e assim dou a palavra desde já à senhora Paramus Mason.
Good morning. You want me to speak, yes? Quick comment. Thank you, thank you.
Thank you so much. Muito bom dia e muito obrigada.
There should be four slides, which I want to look at very quickly.
Haverá cinco slides que gostaria de passar muito rapidamente, apenas para dizer que, relativamente a este tema, a saúde dos adolescentes é um tema vastíssimo que poderia ocupar pelo menos 10 livros. E aquilo que o relatório pretende fazer é dar uma perspectiva da situação dos adolescentes, aquilo que afeta os adolescentes e olhar para boas práticas ou melhores práticas para lidar com questões que lhes dizem respeito. E a primeira coisa que vamos fazer é definir o conceito de adolescentes entre 10 e 18 anos de idade. Não vemos adolescentes como um problema, não queremos diminuir os adolescentes, mas sim tratá-los como membros de pleno direito da sociedade, que são, e também a trabalhar a perspectiva de saúde ativa dos adolescentes e o seu percurso para a idade adulta. Portanto, saúde adolescente nessa perspectiva. Segundo aspecto, nós também abordamos as questões que têm a ver com a pressão da vida. Cada fase da vida tem os seus problemas e esses problemas têm de ser interligados de uma forma contínua. E isso é fundamental na abordagem dos ciclos de vida. Também tratar dos grupos que têm de contribuir para resolver os problemas com os quais se deparam. Outro ponto tem a ver com a coordenação entre as várias vertentes, a saúde, educação, etc., para coordenar estes vários serviços para que os adolescentes sejam melhor enquadrados. Queremos perceber de que forma os adolescentes desenvolvem atividades, correm riscos, etc. Portanto, é uma perspectiva geral a partir da qual tentaremos identificar e sugerir soluções. Os slides não estão no ecrã, a Helena está a tentar resolver essa situação, portanto terei de os descrever sem termos a imagem à nossa frente. É evidente que há várias questões que se prendem com a saúde da adolescência e vários fatores influenciam, seja a sexualidade, família, amigos, ambiente, atividades, etc. Portanto, temos de olhar para todas essas influências como um fator central. O princípio, existem quatro princípios elencados no relatório, dizendo que a adolescência é uma fase crucial da vida que requer atenção e a saúde dos adolescentes é uma área onde há uma falta de investigação e de pesquisa. Há muito trabalho realizado sobre a infância, a idade adiantada, mas pouco trabalho científico de investigação na área dos adolescentes. Há muitas desigualdades ao nível da saúde e isso é fundamental, é uma questão crucial. Também existem recomendações internacionais, seja do Conselho da Europa, da Unicef ou outras organizações, e estas convenções internacionais são ótimas, mas têm de ser implementadas a nível nacional para poderem ser eficazes e poderem ser avaliadas. Meu slide, último slide, que ainda não chegou, apareceu, lá está ele, não, esses princípios já os vimos aqui, as áreas abrangidas e que serão aprofundadas são três, uma vez que são aspectos fundamentais para os adolescentes hoje e no futuro, em todos os países da Europa e do mundo, direi. É a questão da saúde mental, a questão da saúde sexual e a terceira é a obesidade. Aliás, é muito interessante que a nossa colega de Portugal se tenha referido aos números de Portugal. Portanto, de facto, são estas três áreas que serão aprofundadas, inclusive numa perspectiva de custo-eficácia das intervenções. Portanto, esse é o que está em jogo. Quais são os problemas, quais são os custos inerentes à resolução destes problemas? Parece-me que isso é fundamental para podermos mostrar que as nossas intervenções são eficientes e isso associando aos custos inerentes. Portanto, por favor, caros colegas, caso disponham de exemplos, bons exemplos, boas práticas em qualquer uma destas três áreas, por favor, digam-me para que as possa incorporar no relatório. Se tiverem anexos a incluir ao relatório, uma vez que esses anexos estão a ser desenvolvidos, um tem a ver sobre políticas desenvolvidas nos vários países, ou então na área de intervenção parental, etc., políticas que são eficientes para os adolescentes são fundamentais. Agora passo a palavra a Helene.
One minute.
Presidente, desculpe, para já gostaria de perguntar à Assembleia se alguém pretende fazer alguma pergunta à Dorine. Se não for esse o caso, então permita-me, Helene, dar a palavra. Não, afinal é uma pergunta, é uma intervenção. Muito obrigado, Presidente. Eu li o relatório da Dorine, achei-o muito interessante, mas não entendi bem o tema.
increasing amount of experimenting with drugs, not only.
Ou seja, a questão que tem a ver com drogas ilícitas disponíveis na internet, e isso não é uma questão que tenha merecido muita atenção. E eu hoje agora perguntava porque bem, há muitas questões abrangidas pelo relatório, conforme disse, e eu apenas dei uma abordagem muito genérica. Falamos das drogas, álcool, acidentes, comportamentos de risco, e incluímos isso nas questões de saúde mental, drogas, álcool, comportamentos de risco, acabam por estar associados à saúde mental, porque não se trata apenas de uma questão de adição ou de comportamento aditivo, mas de uma questão de saúde mental. O Presidente, muito bem, então gostaria de apresentar Eleni, uma psicóloga clínica do Departamento de Psicologia da Universidade do Chipre, se não me engano. Correto. E apresentou-nos um memorando relativo às necessidades sanitárias ou em termos de saúde das crianças. Eu penso que tenham encontrado esse documento nas vossas pastas e poderão lê-lo. Entretanto, passo então a palavra à Eleni. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Conselho da Europa por me conceder a oportunidade de estar aqui hoje, e também gostaria de agradecer ser o vice-presidente pela oportunidade de nos deu de estarmos aqui em Lisboa. No que diz respeito ao tema de hoje, abordar as questões de saúde dos adolescentes na Europa, resultados do memorando, trata-se de saúde em geral, as adições são de facto importantes. Existem várias legislações e várias situações conforme os países, mas a ideia do memorando é contextualizar. Temos ideias gerais, princípios orientadores, mas o facto é que depois temos de aplicar as coisas dentro dos nossos contextos nacionais para que se possam aplicar. E esse é o ponto fulcral. Portanto, o que é que sabemos? De acordo com a OMS, que os adolescentes são definidos como cidadãos que têm entre 10 e 18 anos, e há vários assuntos que devem ser abordados, nomeadamente em termos de cérebro. Nas últimas décadas, a investigação mostra que o cérebro, aquilo que julgávamos antigamente é que havia uma consolidação do cérebro entre os 10 e os 18 anos, verifica-se que esse processo pode ir até muito mais tarde, por várias razões societais, etc. Portanto, isso não invalida que se considere adolescente um indivíduo com uma idade compreendida entre os 10 e 18 anos. Quando falamos de saúde, estamos a falar de boa e má saúde. Podem estar, de uma forma geral, saudáveis, mas não significa que não tenham fatores de risco que mereçam a nossa atenção, ou ainda questões que não estão desenvolvidas do ponto de vista clínico, podem não estar evidentes, mas têm de ser abordados para prevenir situações futuras. Essa, o facto é que a questão é uma questão que tem vindo a ser abordada pela OMS. Verifica-se que há muitas alterações que ocorrem no mundo que afetam os adolescentes, e tudo temos de enviar para que os adolescentes já possam crescer de uma forma feliz e resiliente. Portanto, a adolescência é um momento essencial do crescimento e da evolução do indivíduo. De acordo com os dados científicos, verificamos que isso não é totalmente assim, uma vez que há outros aspectos que são consolidados mais tarde durante a vida. entre a idade de 10 e 14 anos, o desenvolvimento de aspectos sexuais, 15, 14, 18 anos, a consolidação, a formação de hábitos ao nível mental. Pela pesquisa mundial, sabemos que 75% das perturbações mentais ocorrem entre da idade de 14 e para além disso. Portanto, são dados que tendemos a esquecer. Também há outros dados relevantes, constantes do relatório, nomeadamente em termos de óbitos ou ainda em relação aos acidentes rodoviários. Estamos muito aquém dos objetivos de desenvolvimento sustentável que deveriam ser implementados, ou ainda a dependência e o uso e abuso de ou estupefacientes. Ainda muitos esforços e intervenções que são feitas, a questão da educação, o acesso à educação, a família também tem o seu papel, o sistema de saúde ou ainda os meios de comunicação social, as novas tecnologias, os níveis de atividade física e também aquilo que é importante, algo que foi referido também, a abordar a questão da pobreza e das desigualdades, ou ainda o acesso a serviços que muitas vezes não existem. Nos dados da pesquisa são muito claros em relação a crianças com menos de 5 anos. Portanto, muitos esforços incidem sobre esse grupo etário e isso é fundamental para o desenvolvimento, mas isso significa levar a cabo outro nível de prevenção. Depois temos várias práticas atuais que funcionam, são eficazes e inclusive a custos comportáveis. Temos várias iniciativas que podem ser feitas a nível individual, familiar ou escolar. Existem bons resultados quando existem intervenções baseadas em dados comprovados. Verificamos que também é necessário definir os efeitos a longo prazo. Temos uma citação que se refere a essas questões e aqui tem a síntese desta reflexão OMS relativamente aos adolescentes. Insisto que temos de investir mais sobre os adolescentes se quisermos ter gerações saudáveis, ou seja, ações futuras. Temos de salvaguardar todo o investimento que é feito durante a infância, muitos esforços, muito dinheiro investido durante a infância até à idade de 12 anos e depois há uma espécie de lacuna ou de vazio e verificamos na idade adulta uma série de patologias como cancros, problemas cardiovasculares, etc., que surgem mais tarde. Portanto, temos também de abordar esta questão numa perspectiva multifator, não podemos só trabalhar num fator, fornecer educação ou terapia. É necessário que tudo seja feito com base em dados comprovados para funcionar. Muito trabalho tem sido levado a cabo. Há muita investigação em curso e as coisas também têm de ser adaptadas às necessidades. Cada país tem as suas necessidades e as suas próprias prioridades. Portanto, também precisamos de dados para identificar essas prioridades e, infelizmente, nem sempre temos o financiamento para levar a cabo a investigação necessária. E, portanto, usamos dados europeus, bem internacionais e tentamos transpô-los à nossa própria situação. Ou seja, temos de utilizar as orientações que são importantes em termos de experiência, mas também ver aquilo que pode ser feito a nível local, regional ou nacional. Também incrementar a participação, justamente a iniciativa com vista a aprofundar o envolvimento dos jovens nas atividades do Conselho da Europa, porque de outra maneira é muito difícil de perceber aquilo que está a acontecer e ao mesmo tempo temos de encontrar um equilíbrio para que sejam feitas as melhores escolhas de saúde, inclusive. Portanto, os esforços devem ser coordenados para evitar uma dispersão, como acontece no meu país, em que várias organizações acabam por fazer o mesmo. Depois também é necessário apostar na formação profissional. Muitos profissionais acabam por se concentrar nas crianças e nos adultos. Portanto, precisamos de uma estratégia com políticas e que todas as partes interessadas saibam o que devem fazer, o que permite implementar e aplicar o processo para sabermos o que é que está a ser feito pelas várias partes interessadas. E termino com esta situação de Ban Ki-moon. Para trabalhar efetivamente temos de envolver os adolescentes, mas também todos os setores públicos e privados, a fazer com que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, e temos de fazer muito mais para evitar violações aos direitos humanos, nomeadamente das raparigas. Muito obrigada.
Thank you very, very much, Eleni.
Muito obrigado, Eleni.
I want to ask you, are there any questions?
E gostaria de saber, há algumas perguntas para a Eleni. Façam favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas aos colegas aqui à cidade de Lisboa e a Portugal. Felicitar a relatora, a Doreen, pelo seu relatório tão importante e com tanta atualidade, e também felicitar a especialista Eleni Karaine. Acho que é muito importante sublinhar que nos tempos, no atual contexto da era digital, em que os jovens acedem a toda a informação através da internet, dizia eu, é importante sublinhar a importância da educação sexual e que, do meu ponto de vista, deve começar o mais cedo possível, obviamente adequada à faixa etária e ministrada por especialistas. Porque, senão, os jovens têm, com o acesso que têm à internet, podem ter uma visão distorcida, errada, do que deve ser a sexualidade. E, portanto, a não fazerem um bom uso do seu desenvolvimento sexual. Por outro lado, também gostaria de perguntar até que ponto é que os determinantes sociais conduzem também a uma série de desigualdades na saúde. Desde logo no acesso à saúde, mas também no acesso à informação e também eles próprios não estarem preparados, por exemplo, no que diz respeito à alimentação e daí à obesidade, porque não têm um ambiente familiar que seja propício a terem uma alimentação saudável. E, portanto, há aqui, de facto, logo uma desigualdade que resulta do seu contexto socioeconómico. Muito obrigada.
Eleni.
Eleni. Eu faço a primeira parte e a Eleni fará a parte mais difícil. Também gostaria de dizer que estou de acordo com a Eleni quanto a esta questão, porque se trata de uma pessoa com quem é muito agradável trabalhar. Mas voltando à pergunta que foi feita, quanto aos meios de comunicação. Trata-se de uma questão muito importante. Evidentemente que há questões interessantes e também com as pessoas mais novas. Outras são muito desagradáveis. O que me parece é que uma das coisas que aparece mencionada no relatório é que deveria haver algumas restrições quanto aos casos apresentados pelos média e relativamente às crianças e adolescentes. Todos temos algumas questões nesse contexto, mas também parece que não basta. Os adolescentes têm que criar resiliência para resistir e também que tenham informação quanto àquilo que é bom e aquilo que não é bom. Por exemplo, quanto à educação sexual. Gostaria mais de falar de educação para a sexualidade. Aliás, coisa que fazemos no Reino Unido. E quanto à educação sexual, parece-me que os jovens têm que aprender o que é amizade a partir do muito novas e ter alguma informação específica quanto à sexualidade mais tarde. E também precisam de informação, precisam de ensino quanto a dizer não, quanto a ser resilientes para poder resistir à pressão que seja exercida sobre eles. Poderia acrescentar que é bom ter programas baseados na escola, não podemos depender só deles, é necessário que educar os pais e a sociedade também, porque antes de entrar na escola, a criança tem que começar para a educação, tem que começar a educação para a família. Se os pais resistem ou têm os seus próprios preconceitos quanto à discussão dos assuntos, não têm a possibilidade de ajudar, mesmo que a criança tenha informação a nível da escola. E isto é justamente uma das dificuldades às quais nos confrontamos em termos de números. Os meios de comunicação são uma parte importante, tão importante que naquilo que acaba de ser apresentado foi acrescentado algo quanto à criação de redes, networking e médias, quando vemos que 66% dos adolescentes já passaram por uma experiência sexual, dados da última semana, e 12% são obrigados a ter relações sexuais e assim precisam de apoio. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que é o resultado da investigação é que muitos não têm conhecimento quanto ao sítio onde podem obter informação pertinente, mesmo que esteja disponível na escola. Podem não sentir-se à vontade para bater à porta e dizer: estou aqui, gostaria de resolver um problema, gostaria de falar de algo. E pode ser muito mais difícil fazê-lo em casa, imediatamente, quando se trata de famílias conservadoras. Voltando à questão dos determinantes culturais, sabemos que há muita gente que vive em ambientes específicos que passam por dificuldades e quanto às questões de saúde mental e de saúde física, são elementos que não podem discutir. Assim, o que me parece é que a partir de uma idade precoce, é bom que tenham a possibilidade de conhecer as questões da saúde e dos cuidados de saúde, porque os serviços aparecem nos grandes centros, não aparecem nos centros descentralizados. E, portanto, não há questão dos meios de comunicação. Já houve estudos feitos sobre a e-saúde, que dá a possibilidade às pessoas em zonas remotas de terem acesso à educação e à educação para a saúde, ter a possibilidade de ter conhecimento dos problemas aos quais se confronta, mas também se trata de uma questão de financiamento. Muitas vezes, se o financiamento não aparece para que haja possibilidade de acesso a aplicações, aparecerão as questões da desigualdade. As pessoas não têm iguais oportunidades e é necessário que tenham a possibilidade de obter o apoio quando necessário.
Thank you very much. Please, can you check?
Obrigado. gostaria que vejam se a luz está acesa nos vossos púlpitos, porque os intérpretes passam pela dificuldade de tanto ter discurso como ter silêncio. Talvez já haja um telemóvel junto do microfone, portanto tenham cuidado de observar esses pequenos detalhes. Tem a palavra, Stella. Muito obrigado. Para começar, gostaria de agradecer a Doreen por ter acolhido esta iniciativa e apresentado este relatório. Agradecer também à Eleni pela apresentação. Parece-me ser algo de particularmente interessante este relatório, porque sublinha a questão de várias questões que muitas vezes não aparecem nos radares. Há alguns aspectos que gostaria de ver discutidos mais aprofundadamente. Para começar, muito raramente falamos de adolescentes, a não ser quando se discute quais os problemas que são os seus e quão difícil é de ter crianças ou netos que têm essa idade. Mas, de facto, isto levou a não tratarmos das suas necessidades por serem diferentes do resto da população. Portanto, há hospitais para crianças ou hospitais para adultos, mas os anos da adolescência parece não precisam de ter profissionais específicos da saúde. Assim, gostaria de saber o que pensam, para saber se, sem microfone, que tratando de seus necessidades, que haja uma formação específica para os profissionais que têm a ver com os cuidados dados a adolescentes. Que será que as pessoas que trabalham com adultos podem trabalhar com alguém que tem 17, ou se alguém que trabalha com as crianças pode tratar dos que têm 17 anos. Parece-me que perdemos de vista que a idade leva a mudanças mentais que são particularmente evidentes. O segundo ponto, como adultos, percebemos que as crianças precisam de proteção, mas de facto, os adolescentes também precisam de muita proteção. Malgrado que tentarem tornar-se independentes, eles também são de alto risco em questões de problemas mentais de saúde ou por questões de adição. Será que haja necessário mais consciência quanto à proteção que tem que ser dada às idades da adolescência, idade em que os pais sabem que eles querem ser independentes, mas que precisam de ter proteção para poder passar por estas dificuldades que são do seu desenvolvimento? Obrigado.
Eleni, I want to call...
Eleni? Desculpe. Um momento, por favor. Diz o Presidente, eu gostaria de pedir mais uma pergunta e assim respondia a ambas as perguntas, Eleni. Sim, muito obrigado por essa apresentação tão interessante, da qual devo dizer que fiquei a saber muitas coisas interessantes, nomeadamente 75% de perturbações mentais antes da idade de 24, etc. Julgo haver várias justificações para estas causas entre adolescentes, talvez os genes, problemas genéticos da família, ambiente, meio envolvente, meio escolar. Agora, o problema que eu gostaria de referir nesta reunião são as crianças que sofreram de violências durante situações de conflito e de guerra. É um tema muito importante no que diz respeito às crianças em zonas de conflito. No passado tivemos conflitos e existirão conflitos. Portanto, o relatório também poderia servir este propósito no sentido de chamar a atenção e nomeadamente no que diz respeito aos países que sofrem guerras ou poderão ter acolhentes, porque estes adolescentes, quando chegam a determinada idade, passam a adolescente, por exemplo, na antiga Jugoslávia. Tivemos um conflito, temos aqui representantes da Bósnia-Herzegovina, Croácia, não sei se tem estatísticas, estudos, pesquisa, relativamente à forma como a guerra afetou as crianças e em que medida este número de 75% de perturbações mentais pode servir de comparação em relação ao período anterior ao conflito. Quais foram os principais problemas? Quais são as consequências? Isso poderia servir um propósito louvável no que diz respeito à Moldávia e à Ucrânia, que vivem conflitos atualmente com a Rússia. Será possível fazer alguma monitorização sobre grupos específicos e que temas específicos poderíamos examinar em termos psicológicos? Poderíamos também envolver o sistema educativo, as escolas, para conseguir obter mais elementos. Todas as escolas dispõem de um psicólogo na Ucrânia, com certeza. Agora, não sei até que ponto os psicólogos estarão preparados para levar a cabo um trabalho deste género. Portanto, aquilo que eu pergunto é se estes aspectos podem ser considerados no âmbito do relatório. Eleni, tem a palavra. Bem, começo com esta última pergunta relativamente às crianças ou adolescentes em áreas de conflito e a submetidos a violências. Existem alguns dados relativamente a situações bélicas anteriores? Muitas vezes esses dados não estão facilmente acessíveis, morando muitas vezes na Europa, concentramos em áreas separadas, mas não olhamos para o problema no seu conjunto. Isso acaba por afetar os dados aos quais se referiu, ou seja, temos estes dados atuais e quais eram os dados anteriores, o que é que mudou? Portanto, as guerras, os conflitos afetam os indivíduos, crianças, adolescentes ou adultos, mas é evidente que não queremos esperar que os adolescentes tenham 24 anos para nos ocuparmos dos seus problemas. Portanto, temos de agir o quanto antes. Agora, é evidente que também é preciso encarar as coisas no longo prazo. Portanto, se tivermos crianças que são afetadas em zonas de conflito, áreas de detenção ou situações equiparadas, então será necessário fornecer o apoio necessário o quanto antes para que possam reintegrar-se na sociedade de uma forma segura e tão saudável quanto possível. Portanto, sim, também concordo numa situação sem precedentes. No continente temos a questão dos conflitos, mas também as migrações que apresentam um novo desafio, quer ao nível da saúde mental, também noutras esferas da saúde. Portanto, temos de aprofundar o nosso trabalho, saber quais são as consequências. Por exemplo, se temos uma situação de abuso pontual, qual o impacto em termos traumáticos? E quando falamos em crianças e adolescentes, estamos também a falar de potenciais soldados que poderão estar envolvidos em guerras ou em conflitos. Veronesa, eu gostaria de ter alguns comentários a este respeito. Sabemos que as populações migrantes e o tráfico de crianças neste âmbito é um problema de muito complicado. Existem muitíssimas declarações internacionais a este respeito. Agora é a nível nacional do país que o trabalho deve ser feito, porque é aí que as pessoas sabem o que está a acontecer, mesmo que não saibam tudo. Como foi dito no outro dia, no Reino Unido, 200 crianças ou jovens desaparecem semanalmente, todas as semanas, do radar dos serviços estrangeiros e fronteiras do Reino Unido. Desaparecem por isso simplesmente e nunca mais são encontrados. Ora, aquilo que devo dizer é que as crianças devem ser acompanhadas e tratadas enquanto crianças, até aos 18 anos continuam a ser crianças para todos os efeitos. Portanto, temos a dificuldade é que quando as crianças passam a ser adultos, entre os 17 e os 18 anos, são colocados em instituições psiquiátricas para adultos e não para crianças, etc. Isso não é bom. As crianças deixamos de ter som, os internos deixaram de ter som, não há som, o som é intermitente. E, portanto, precisamos de serviços especializados para acompanhá-los, coisa que não temos. Muitas vezes as crianças acabam por ficar nas ruas perdidas, no limite morrem. Portanto, encontramos-nos também nesta situação que é difícil neste período da vida e isso afeta as crianças. Relativamente à primeira pergunta, serviços especializados e formação, muitos profissionais tendem a centrar a sua formação em termos pediátricos e inclusive no que diz respeito a psicólogos e a psiquiatras. E depois temos serviços para adultos. E aquilo que a Dorina acaba de referir é que muitas vezes são serviços psiquiátricos destinados a adultos que acompanham crianças com 14, 15 a 16 anos. Microfone.
Aspects of their behavior as something that is either abnormal, ignoring the context.
Muitas vezes esses problemas surgem e mas o microfone não funciona.
At the age of 24. Sorry.
Yeah. But it's working, yeah? Okay.
Um minuto, Eleni. Apenas temos uma questão em aberta da Petra Suta, a quem dou a palavra e depois a Eleni pode concluir. Muito obrigado pelo seu trabalho muito interessante e os números que apresentou. Enquanto ginecologista, obviamente me interessa a saúde reprodutiva. O relatório da União Europeia de 2000, que referiu, aliás, no seu relatório, com números, talvez possa dizer qualquer coisa, as taxas de aborto, contracepção e a forma como se pode lidar com esta situação, não sei. Se tem também números relativamente a gravidezes na infância. Doreen falou da educação sexual. Estas coisas estão ligadas. E, segundo ponto, também me interessa outras questões de cariz sexual que podem estar ligadas à saúde reprodutiva e ligadas às questões que abordo. O Presidente, eu li o relatório e relativamente à Alemanha, mais 10%. Mais 10% dos nossos soldados já têm menos de 18 anos. Portanto, temos também de pensar qual é a idade em que jovens homens ou mulheres podem entrar no exército. Eu fiquei chocado com os números que dizem respeito à Alemanha e com o facto de haver tantos jovens. Bem, relativamente à questão do aborto, e da gravidez na adolescência. Temos muitíssimos números relativamente a comportamentos de adolescentes. Temos números. Agora, a minha pergunta, não assim, mas é perguntar qual é a fiabilidade desses números. Parece-me que há um excesso ou uma falta de notificação, por exemplo, quando se pergunta no estudo IPPF, por exemplo, perguntava-se aos rapazes de 15 anos se já tinham praticado sexo. Será que podemos confiar nas respostas que nos dão? Qual é o grau de fiabilidade? Portanto, isto são questões que me preocupam nas estatísticas. Portanto, acredito que haja tendências. Acredito que seja bom termos estes elementos, mas há com certeza dados mais finos relativamente a gravidezes de adolescentes, dados relativos a abortos. Sim, também dispomos deles, mas estou a crer que alguns deles são bastante indefinidos. Talvez possamos depois falar disso em pormenor. Portanto, temos números, sim, mas parece-me que, e temos números, aliás, para todos os países da Europa. Agora, quanto a confiar plenamente nesses dados, devo dizer que alguns são talvez excessivos e outros, uns por excesso e outros por defeito, digamos. Eleni, a Doreen fez bem em referir isso. As taxas de aborto na adolescência é algo que deve ser ligado a vários aspectos da saúde sexual reprodutiva e não só. Portanto, eu concordo com a Doreen, não confiaria muito nos dados. A Doreen tem mais números, mas a razão pela qual concordo com a Doreen é que, de facto, há uma falta de fiabilidade dos números, uma vez que temos de considerar o contexto cultural de cada país, nomeadamente em termos do impacto religioso, decisões políticas, decisões pessoais, a falta de legislação, educação sexual, que existe ou não, e tudo aquilo que está envolvido nisso, e ainda todos os aspectos legislativos que têm a ver com o aborto, ou os direitos ligados ao aborto das jovens e mulheres, nomeadamente em países onde essas leis não existem e as coisas são feitas debaixo da mesa, por assim dizer. O Presidente, pois muitíssimo obrigado por esta introdução que considero muito interessante. Muito obrigado a todos pela participação ativa neste intercâmbio e vamos continuar o nosso trabalho muito importante neste âmbito. E, Petra, no caso de precisar, tenho aqui os números. Está no documento redigido pela Eleni. Okay. Muito bem.
Ah, you have it. Okay, sorry.
Sempre o tenho. Desculpe, desculpe. Diz o Presidente. O Presidente da Comissão. As normas têm de ser bem organizadas. Eu talvez o seja, já disse o Presidente. Agora vamos fazer uma pausa café. E eu gostaria que recomeçássemos com o relatório do Luís. Mas talvez não tenhamos tempo suficiente, Sr. Kiefer e o Ministro. Portanto, quanto tempo para a pausa café? Portanto, peço-vos para terem estarem de regresso, melhor dizendo, daqui a 15 minutos. E depois da sessão da manhã, estamos também convidados para um almoço muito perto daqui. Muito obrigado.
Please take seats that we can continue.
Quero tomar os vossos lugares para que possamos recomeçar os nossos trabalhos.
Is Casilati Italian? Okay, we are coming.
Pois muito bem. Vamos chegar ao ponto dado em trabalhos 4, o papel dos parlamentos nacionais no processo de descentralização. O nosso relator, com quem discutimos várias vezes este relatório, é o Luís. E temos uma troca de pontos de vista com o secretário de vista para as autoridades locais em Portugal, o Sr. Carlos Miguel. Que seja bem-vindo. E também com o Sr. Andreas Kiefer, secretário-geral do Congresso das Autoridades Regionais do Conselho da Europa. Após esta troca de pontos de vista, teremos que passar à aprovação do relatório, que será discutido em plenário durante o mês de outubro. Luís, deseja dar-nos algumas palavras quanto ao seu relatório?
Muito obrigado. Nesta minha primeira intervenção, gostaria de vos dar as boas-vindas a todas e a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado e o Secretário-Geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. Cumprimentar também o Presidente da Comissão Parlamentar Portuguesa de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização. E dizer que este relatório, que partiu de uma preocupação conjunta de vários deputados e de vários países que têm neste momento processos de descentralização em curso, parte de um princípio muito simples. Qual é o papel que os parlamentos podem e devem ter nos processos de descentralização para que estes sejam realmente eficazes e respondam às expectativas? Em muitos casos, os parlamentos têm sido marginalizados ou têm tido um papel menor nos processos de descentralização. E, naturalmente, tendo os parlamentos um papel importante na aprovação das leis, na aprovação dos orçamentos e no acompanhamento e fiscalização de processos deste tipo, é nossa opinião que eles devem ter um papel central desde a primeira hora dos processos de descentralização até ao seu acompanhamento.
O que nós procuramos foi, sobretudo, perceber o que é que está a acontecer nos vários países europeus. Quais são essas tendências? Em segundo lugar, quais são os fatores que, de alguma forma, contribuem para o sucesso e para o fracasso, noutros casos, dos vários processos de descentralização? E, em terceiro lugar, como é que nós podemos, de alguma forma, recomendar aos vários governos que introduzam nas suas práticas e nas suas decisões um conjunto de recomendações que, no final, façam destes processos que são fundamentais, não só em matéria de consolidação da democracia, de aproximação e aprofundamento de um conjunto de práticas fundamentais, mesmo na defesa dos direitos humanos e na promoção de uma maior igualdade social e territorial, dizia que é importante que os governos possam melhorar essas práticas. Gostaria também de dizer que este relatório só foi possível porque desde a primeira hora houve um entendimento e uma colaboração muito estreita com o Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. E foi também muito importante que, no seio das outras instituições, nomeadamente o Comitê de Democracia e Governança e a Comissão de Veneza, trabalhámos em conjunto no sentido de fazer deste relatório um documento importante e um documento no qual se pudessem refletir as várias sensibilidades, as várias posições e também que cada um assumisse o seu papel no seio da Assembleia Parlamentar, no seio do Conselho da Europa. Eu quero agradecer, portanto, ao André Schiffer o contributo inestimável que o Congresso deu desde a primeira hora e, naturalmente, agradecer à Iulia e à Maren, que a antecedeu, todo o trabalho desenvolvido sobre a direção da Tânia, desenvolvido pelos serviços que apoiam esta Comissão, e sem esse trabalho muito, muito relevante, nada disto seria possível. Naturalmente, poderemos melhorar, alterar tudo aquilo que entenderem, porque este documento ou este relatório pretende espelhar todas as sensibilidades e colher o maior consenso possível, como deve ser em documentos e em relatórios desta natureza. Muito obrigado a todos.
Thank you, Luís.
Muito obrigado, Luís. Gostaria de acrescentar duas ou três frases. O seu relatório chega na altura devida. Este ano, quem temos o terceiro aniversário da Carta Europeia para as Autoridades Locais, que estamos a celebrar. O que nos dá a melhor das ocasiões para poder discutir disto, e vamos continuar a presidência croata do Conselho de Ministros, que trata da descentralização, que é uma das nossas três prioridades. E agora gostaria de dar a palavra ao Sr. Miguel, e depois de Miguel darei a palavra ao Sr. Kiefer, e depois acolherei as vossas perguntas específicas que tenham a ver com a descentralização e o autogoverno das autoridades locais e regionais.
Com a devida vénia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável do Conselho da Europa, Stéphane Chenard. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável do Conselho da Europa, caro Luís Leite Ramos. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, Andreas Kiefer. Excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados, demais convidados, caros e caras concidadãos, a todos saúdo e a todos cumprimento. É para mim um privilégio participar nesta sessão da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável do Conselho da Europa, quando se celebra e invoca os 30 anos da Carta Europeia da Autonomia Local, um marco e uma referência que nos convoca e conforta desde 1988. Esta sessão e esta invocação em Portugal assumem particular significado quando o Governo, a Assembleia da República, as autarquias e os cidadãos discutem a natureza e a extensão do poder local no presente e no futuro da administração pública nacional. Com um propósito reformador único, o Governo encetou um processo de profundas reformas, recentrando e evidenciando as autarquias locais como agentes da administração do Estado, mais próximas e mais eficazes, tornando mais equilibrada a administração pública. O Governo tem consciência e não esquece que a OCDE considera Portugal como um dos países mais centralizados da Europa. É com esta consciência e com a determinação de quem tem um saber de experiência feito que o Governo encara este desafio com enorme confiança na capacidade de fazer e servir dos municípios e das juntas de freguesia. As autarquias locais são atores de uma história de maior sucesso desde destes 44 anos de democracia portuguesa. Após as primeiras eleições livres em 1976, os autarcas sempre souberam bem interpretar as necessidades e o querer das populações e do país. Foram eles que asseguraram as infraestruturas básicas, depois construíram os equipamentos necessários, mais tarde assumiram os serviços à população e hoje dão prioridade à economia e à atratividade dos seus territórios. É com os autarcas que o Governo quer alicerçar a reforma do Estado, fazendo da descentralização de competências da administração central para a administração local a reforma das reformas. Como bem diz o Primeiro-Ministro, António Costa, a descentralização é a pedra angular da reforma do Estado. Foi com esta convicção que há 2 anos o Governo iniciou um processo de diálogo e consensualização com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, cuja parceria enaltecemos publicamente e sempre com a Assembleia da República presentes nas mesmas. Trabalho minucioso, transparente e profícuo, cujos resultados legislativos estão aí. Trabalho político que envolveu e envolve todos os partidos com assento na Assembleia da República e cujo acordo celebrado com a nova direção do Partido Social Democrata permitiu um passo determinante na aprovação pela Assembleia da República da Lei 50/2018, chamada Lei Quadro da Descentralização, publicada a 16 de agosto último. Não foi fácil. Como nada é fácil quando é importante. Mas a Assembleia da República soube responder positivamente à necessidade de modernizar e aproximar a administração pública em Portugal. É agora tempo de materializar esta lei-quadro em múltiplos diplomas legais que vão da cultura à educação, passando pela saúde, pela justiça, pelo apoio social, pela proteção civil, pelo estacionamento automóvel, pela captação de investimento ou pela gestão das praias, num total de 21 diplomas setoriais. 21 diplomas setoriais que têm em comum a sua aplicabilidade a todo o território nacional e ao ritmo que cada autarquia melhor entender, na certeza que em 2021 todas as competências descentralizadas estarão a ser exercidas por todas as autarquias do continente. 21 diplomas que não põem em causa a natureza pública do serviço do Estado, nem a igualdade de oportunidades no acesso aos mesmos, muito antes pelo contrário. A universalidade transversal e horizontal são propósitos paradigmáticos da descentralização. Tem sido e continuará a ser um trabalho árduo, mas motivante, em que nada se negocia, mas tudo se consensualiza. Para tanto, e como já referi, o Governo tem sido transparente e leal com os parceiros, e estes têm respondido com igual procedimento. Já muito andamos, mas a jornada é longa. Temos tirado muitas pedras do caminho e contornado outras tantas, e é isso que iremos continuar a fazer. O Governo, o Primeiro-Ministro, eu próprio, temos a convicção, fruto do nosso empenho, que no próximo mês de outubro teremos todos os diplomas concertados com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. E com isso, passaremos a ter uma administração pública mais ágil, mais próxima, mais eficaz, para melhor servir as pessoas e o território. Com a descentralização e com o envelope financeiro associado à mesma, sem que se aumente a despesa pública, o Governo converge para a meta de 19% de participação das autarquias locais na receita pública, conforme por si foi fixado no Programa Nacional de Reformas. Senhor Presidente, caras e caros concidadãos, o Governo encara as autarquias locais como verdadeiros parceiros. Parceiros de um fim que todos os dias queremos concretizar. Melhor servir as pessoas e melhor servir o território. Para isso, contamos com todos e todos seremos, não seremos demais, na construção de uma administração pública de futuro. Mais leve, mais equilibrada, mais eficaz, mais participada e mais escrutinada. Uma administração pública com menos poder central e mais poder local. Termino como comecei. Foi um privilégio usar da palavra aqui e agora. Faço votos que a luz de Lisboa nos ilumine a todos nos caminhos do serviço público. Obrigado.
Senhor Miguel, estamos muito honrados por o ter connosco e agradecemos as suas palavras, bem como as suas emoções que perpassaram pelo seu discurso. Será que há alguma pergunta urgente endereçada ao Sr. Miguel? Se for o caso, façam-no agora. Se não for assim, dou desde já a palavra ao Sr. Andreas Kiefer, Secretário-Geral do Congresso das Autoridades Regionais e Locais do Conselho da Europa. No dia de quinta-feira, em outubro, quando discutirmos em plenária este relatório, o Presidente das Regiões também tomará a palavra no plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer, uma honra estar aqui. Sr. Luís Leite Ramos fez chegar os três atores políticos que intervêm neste contexto, pelo Governo, pelo Sr. Miguel, pelo Parlamento, pelo anfitrião e o Congresso das Autoridades Locais e Regionais. Estou muito satisfeito por poder encontrar o Ministro Cabrita amanhã, que se endereçará ao Congresso para que sabemos o que se passa em termos de descentralização, bem como a realização, e tem a ver como o Congresso pode dar a sua contributo em termos da experiência por parte dos outros Estados-membros em termos de descentralização. Descentralização é um processo difícil que precisa conhecimentos, mas também vontade, sorte política, que é alguma coisa que não se pode ter à partida. Temos que tratar dos representantes das associações e por aí fora. É com grande prazer que estou aqui também no mês em que celebro o 30º aniversário da aplicação da Carta Europeia dos Autogovernos Locais, que é uma parte importante do tratado que obriga voluntariamente os Estados-membros a aplicar o princípio da subsidiariedade e da proximidade, que dá a possibilidade às decisões de serem tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos. No Congresso estamos muito satisfeitos por ver que este relatório preparado preparado pelo Sr. Leite Ramos aparece nesta altura, porque se pode ver que em alguns países há tendência para recentralização, tendências em que há... As forças dos diferentes níveis estão em declínio e este relatório mostra bem o papel dos governos, mas nomeadamente dos parlamentos em termos do processo de descentralização, papel que muitas vezes é deixado de lado. Alguns governos tentaram recentralizar os poderes e as competências dadas às autoridades locais, nomeadamente para que diminuam os seus recursos financeiros, para que possam aprovar uma abordagem de parceria, e as melhores ideias e experiências que possam prover do lado prático que podem tratar das mudanças societais e económicas. O Conselho da Europa e todos os outros órgãos, não podemos ver que há uma abordagem em que a democracia local está a perder plano e a possibilidade de aproximação aos cidadãos das autoridades está a diminuir, a capacidade de dar um contributo para encontrar soluções é algo que é deixado de lado e não é encolhido facilmente. A razão pela qual o Congresso vê com bons olhos a proposta de relatório e resolução que confirma o papel dos parlamentos nacionais para dar apoio à descentralização e reforçar a democracia local com pré-condição do bem-estar e da segurança democrática das nossas sociedades. Quando a Carta for aplicada, não sabemos se todos os Estados-membros do Conselho da Europa se juntarão, mas desde 2014, a altura em que em San Marino e Mónaco e Andorra foram os últimos dos países a ratificar os tratados, ficamos muito honrados por ver que todos os Estados-membros se empenharam para estes valores, o que não é pouca medida, algo que foi conseguido pelos Parlamentos Nacionais. E porquê? Porque os Parlamentos Nacionais têm o papel de ratificar a Carta, como segundo passo para estabelecer o quadro institucional para este processo de descentralização a favor dos governos locais e regionais, que podem passar o escrutínio dos governos e voltar para que se possa apoiar os empenhos da Carta na base dos relatórios anuais dos Parlamentos. São os Parlamentos também que têm a possibilidade de levar à consolidação das instituições democráticas a todos os níveis, nível nacional, a nível regional e também ao nível local. Não esquecendo quais são os requisitos da Carta Europeia dos autogovernos locais e regionais. O secretário-geral do Conselho da Europa, em 2016, no seu relatório atual, cita, e cito, que há uma tendência estranha para o nacionalismo e vemos que há alguns Estados-membros que aprovam leis que vão contra as normas nacionais ou desafiam a aplicação dos tratados internacionais como a Convenção do Conselho da Europa. Não estamos aqui para nos queixar, estamos aqui para tentar encontrar as soluções e há dois remédios de situações e fazer com que os nossos cidadãos que se sentem excluídos do processo democrático voltar a entrar e que possam trabalhar em conjunto, tanto com os governos como com os parlamentos. Confio em que a Carta pode desempenhar um papel importante para que se passe à realidade estes princípios da subsidiariedade e fazer com que os poderes de tomada de decisão sejam tão próximos dos cidadãos quanto possível. Ao ratificar a Carta, todos os Estados-membros empenham-se eles próprios em termos da aplicação dos princípios indicados. Mas a Carta também tem um impacto que vai para além do Conselho da Europa. É interessante ver que os Estados não-membros cada vez mais se interessam em aprender das práticas da Carta. Voltámos com uma missão do nosso Presidente e do Presidente da Comissão de Acompanhamento da Bielorrússia, onde o Parlamento da Bielorrússia organizou em conjunto com o Congresso um ateliê de trabalho e muitas mesas redondas quanto aos princípios da Carta, e cito, para o reforço da cooperação com o Congresso para que se trate melhor das questões dos autogovernos locais e regionais do país. Isto é um dos muitos exemplos que nos permitem orgulharmos daquilo que foi conseguido pelo Tratado do Conselho da Europa. e foi mencionado de manhã quanto ao desenvolvimento sustentável que vai para além das Nações Unidas e que é algo que nos interessa no nosso trabalho no Congresso e que acompanha o trabalho da Assembleia Parlamentar e do Conselho dos Ministros. O Conselho da Europa dá um contributo para a aplicação destes objetivos de desenvolvimento do milénio. Estamos a 30 anos da celebração da Carta, mas, no entanto, continua a haver um aspecto que não podemos esquecer. Não são todos os países que ratificaram todas as disposições da Carta. E para o Congresso, continua a ser um objetivo que faça com que 100% da Carta seja aplicada em 100% dos territórios. Assim, vemos com bons olhos os trabalhos da Assembleia Parlamentar que apoia estes objetivos de 100% da Carta em 100% dos territórios e solicita aos Estados-membros que ratifiquem as partes não ratificadas da Carta. Acompanhem isto nos vossos Parlamentos Nacionais para dar um contributo em termos de aplicação total dos objetivos de que a Assembleia Parlamentar está em vias de formulação. O Congresso é o órgão de acompanhamento para a Carta. Nos últimos anos identificámos várias questões de referentes em que vários Estados-membros têm problemas em termos da aplicação da Carta. Por um lado, a inadequação dos recursos financeiros, não esqueçam disto, a definição restritiva dos exercícios das competências locais e terceiro lugar, a falta das consultas com sentido e também a ausência de aplicação direta por parte dos tribunais, que é também uma questão que está a ser analisada por nós. A consulta é das áreas problemáticas onde o Congresso está a tentar trabalhar para melhorar a situação e estamos a pensar que é muito útil ver o relatório que a Assembleia Parlamentar vai aprovar em outubro para encorajar os governos nacionais e os parlamentos para que participem num diálogo frutuoso. O Congresso aprovará em novembro umas linhas de orientação em vista das consultas e estou muito satisfeito por ver que na vossa proposta de resolução também haja uma referência a estas linhas de orientação que procura encorajar os parlamentares nacionais para que utilizem nas suas comissões e subcomissões na altura em que está em preparação a legislação que trata da descentralização. Tentar ver o que pode passar para o futuro, o Congresso continuará a promover as autogovernos regionais e locais para acompanhar a aplicação das cartas dos governos locais e regionais. Continuamos a fazer, a pôr-nos aos governos que permitam diminuir os orçamentos e utilizar os poderes de tributação para que haja diminuição dos poderes das autoridades locais e regionais. Estamos a fazer com que as autoridades locais sejam consultadas atempadamente pelos governos nacionais e pelos Parlamentos Nacionais. Para que haja êxito as nossas atividades, fazemos com que as autoridades locais tenham o vosso apoio e também o vosso Parlamento, bem como a nível também da própria Assembleia Parlamentar. Os desafios comuns são de importância e a democracia faz parte deles e a responsabilidade a diferentes níveis também. Estas áreas que se intercruzam entre si, bem como os problemas, necessitam que haja uma abordagem conjunta, tanto pelos governos como pelos parlamentos nacionais e ainda as autoridades locais. Vemos com bons olhos o relatório do Sr. Leite Ramos, nomeadamente porque tem uma posição robusta para apoiar a descentralização e a segurança democrática. Também mostra, nomeadamente, aquilo que foi dito aqui, que as três órgãos do Conselho da Europa têm que trabalhar em conjunto para tratar das mesmas questões partindo de diferentes ângulos. E a razão pela qual continuamos e continuaremos a ter um caráter complementar entre nós. O Congresso tem que continuar a cooperação sistemática com a Assembleia, que vai para além do tópico da democracia local, porque as autoridades locais
sociais são responsáveis de muitas áreas e têm relevância para a vida de todos os dias dos cidadãos. O Congresso, em outubro e novembro, vai apresentar um manual de dimensão local dos direitos humanos a favor dos presidentes da Câmara e da Assembleia Parlamentar para a vossa própria utilização quando estão em contacto com os presidentes da Câmara, tomando a poder e encorajá-los a continuar no caminho que têm seguido até agora.
Thank you, Mr. Kiefer.
Obrigado, Sr. Kiefer. E também aos funcionários portugueses que nos ajudaram tanto da última vez nas nossas diferentes reuniões. E vou vir mais uma vez para Luís, porque Luís também esteve no nosso comitê do Congresso. Mas prometi ao Sr. Kiefer que viremos a nomear uma nova pessoa e que essa nova pessoa seja o Sr. Greux, suíço, Jean-Pierre Greux, que acompanhará as pegadas do Luís. Agora, caros colegas, quaisquer perguntas endereçadas aos nossos peritos ou relatores. Façam favor. No Reino Unido, desde há um certo número de anos, temos vindo a descentralizar o processo de planeamento que se debruça sobre os indivíduos que controlam as agregações de planeamento que funcionam nas aldeias. Mas uma das dificuldades que aparecem é que muitas dessas pessoas gostam da descentralização até que haja tomada de decisões por um dos conselhos de que fazem parte e que muitas vezes têm uma posição contrária e assim recuam para ficar em paz e deixam um pouco de lado. Terá algumas sugestões em como se possa ultrapassar este recuo por parte das pessoas que participam nesses trabalhos? Obrigado, Sr. Presidente, que gostaria de agradecer o excelente relatório. Sou o chefe da área menos populada da Finlândia e estamos a tentar encontrar meios que nos permitam fazer com que haja mais vida na parte mais rural. E que trata de áreas em que há 68 pessoas mas só 5,3% das pessoas sentem, o que faz com que 5,3 pessoas por quilómetro cúbico. São áreas muito grandes, 68 pessoas. Bom, muito bem. Para começar, Maria, que é coisa também da Finlândia. Temos algumas instituições governamentais que funcionam em separado em termos das instalações nessas áreas, coisa que é muito importante, essas instalações. Em primeiro, o acesso, os transportes e uma rede que tenha que ser suficientemente boa para que as coisas se tornem possíveis e que as pessoas possam ter vontade de voltar às zonas de onde provêm, porque as pessoas, se as pessoas estiverem contra, nada funciona. Para começar, gostaríamos de ter serviços, mais empresas,
sustainable bioeconomy there.
e ter também uma economia sustentável. Mas também sabemos que há decisões difíceis, mas muitas vezes é impossível obter ajuda estatal. É proibido pelo Estado. Mas na Noruega, por vezes, é possível. E podemos incluir aqui as questões de tributação nos países nórdicos, na Noruega, enfim, as subsídios que podem ser atribuídas às pessoas que voltam ao seu ponto de partida. Gostaria de mencionar que neste relatório haja uma discriminação positiva para que haja meios para que todos tenham a possibilidade de fazer coisas concretas. Na Áustria, quando as mulheres vivem nas aldeias, as aldeias morrem com mais ou menos velocidade. Se não houver propostas a favor das mulheres nas aldeias que façam com que tenham interesse em viver em autossustentável, a educação, comunicação, outras áreas, as coisas não funcionam. O dinheiro não é a resposta. Tem a sua importância, mas em Lebov, que pediram a palavra, que é uma palavra muito, uma aldeia muito interessante no oeste da Ucrânia, se mantendo ao oeste de Marrocos, que pediu a palavra. E depois o Sr. Essler, da Áustria. Gostaria de saber aos oradores se querem dar resposta às primeiras duas perguntas, desde já. Podemos resumir tudo. Tem a palavra agora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de corrigir a Sra. Lviv. Podem dizer Limburg, mas não Lvov. Lviv. As minhas perguntas, três perguntas aos nossos oradores e talvez a nós próprios. Uma pergunta endereçada ao Sr. Kiefer. Vemos nos exemplos que as autoridades centrais tentam atacar a independência das autoridades locais, principalmente quando estas têm a ambição de se tornarem líderes nacionais. Por vezes, e em muitos países há descentralização, sabemos que Portugal e outros países têm governos centrais que têm muitos utensílios e recursos que permitem influenciar ou restringir as autoridades. As autoridades locais abusam desta posição a seu favor. O aspecto, a dimensão política, e isto poderá ser objeto de debate para saber quem tem razão e quem não tem, mas muitas vezes as autoridades centrais abusam do seu poder em termos, por exemplo, de perseguição política. Não sei se na qualidade de Congresso podem desempenhar um papel de zelador das autoridades locais, que os presidentes da Câmara precisam de proteção, e falar a partir do momento em que vê que em determinadas instâncias abusam neste ou noutro país. Isto pode ter impacto em termos de alteração do comportamento a nível das elites das autoridades centrais, mas pode inspirar, pelo menos, e permitir que haja um reforço das autoridades locais para que possam defender melhor os seus direitos e continuar a trabalhar em benefício das próprias comunidades. A segunda questão tem a ver com aquilo que foi discutido na Comissão. Nós tivemos em todas as reuniões que a discrepância, desequilíbrios quanto à descentralização dos recursos financeiros em termos das responsabilidades também. vemos, por exemplo, na Ucrânia, em que houve uma descentralização de recursos financeiros há 2 ou 3 anos, em que há mais dinheiro para os orçamentos locais, mas não têm em contrapartida o poder necessário para assegurar a segurança pública, a saúde pública, como estou a trabalhar num relatório que tem aqui a ver com a poluição do ar e vejo que 60% das pessoas vivem nas cidades, mas estas não têm poder suficiente para regulamentar as questões do ar. Algumas têm, algumas outras não. E no fim, isto é a responsabilidade dos autorrelocados locais de ver o que se passa. Se tiverem dinheiro e se têm recursos, mas sem ter o poder de regulamentar e de tomar decisões, as coisas tornam-se problemáticas. A questão fica assim, tentar saber se não poderia haver uma ideia a nível supranacional, talvez o Conselho da Europa ou outras organizações, que estabeleça uma lista, ou pelo menos um projeto, um documento, onde aparece a lista dos poderes, talvez sob os auspícios de alguma convenção internacional, do governo dos presidentes da Câmara, que fiquem obrigados ou tenham o poder para poder desempenhar um papel mais importante em termos do contributo que podem dar para encontrar as soluções destes problemas com caráter mundial. O problema é sempre o poder. A pressão sobre os parlamentos, sobre os governos centrais para poder regulamentar. E última pergunta. Senhor Presidente, talvez seja a ideia para a Comissão a relação com este relatório para que haja uma declaração que trate, talvez, ou uma declaração. Bom, os parlamentos têm, por vezes, podem desempenhar um bom papel, mas também podem desempenhar um papel negativo. E hoje aquilo que se pode ver é que quando os parlamentos estão a atrasar a altura das eleições locais, pois bem, isto é um problema na Ucrânia, aparecem duas instâncias. Quando morre um presidente da Câmara, há uma luta entre os diferentes grupos políticos e alguns têm boas ligações com o partido no poder. Há atraso, porque o presidente substituto é do partido do poder. E, portanto, não quer que haja nomeado um novo presidente, porque o presidente substituto é do partido. Outro problema, quando há uma descentralização e sua reforma, as unidades administrativas tornam-se maiores e, portanto, menores em quantidade, menos recursos que lhes são atribuídos. As eleições pelo Parlamento são atrasadas para nomear estes novos órgãos administrativos, que são aquilo que poderíamos chamar as municipalidades reformadas. Em comitê, em ligação com este relatório, talvez pudesse apresentar uma declaração instando os parlamentos a parte de uma resolução, talvez, para não atrasar e nomear haja eleições a partir do momento que haja um atraso significativo, porque estamos a violar os direitos das autoridades locais para que possam eleger os seus próprios líderes. E peço desculpa pelo tempo. O Sr. Amraoui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O êxito do processo de descentralização associado ao direito ao desenvolvimento e à igualdade de oportunidades depende dos meios financeiros e humanos de que os poderes locais ou regionais possam dispor. E isso é ainda mais evidente para autarquias pobres que dependem muito de um orçamento de solidariedade, isso por parte do Estado ou do dos poderes regionais na repartição da riqueza. Agora, mesmo que os parlamentos tenham um papel fulcral, uma vez que deles depende o orçamento do Estado, não têm um papel direto. Depois, segundo ponto, a acumulação de mandatos nos vários países, qual é o impacto positivo ou negativo sobre o processo no vosso entendimento?
Ok, und als letzter, Herr Essler von Österreich.
Muito bem, colega da Áustria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando falamos de descentralização, obviamente também estamos a falar do ordenamento territorial. É certo que as regras muitas vezes dependem dos urbanos, por assim dizer, regras de planeamento ou de mercado. Muitas vezes, nas grandes aglomerações, os produtos são mais baratos, etc., as coisas são mais fáceis de resolver. Portanto, isto para dizer que as zonas rurais precisam de mais apoio, nomeadamente no que diz respeito ao processo decisório. Ou seja, as necessidades das populações rurais, se as quisermos não só conhecer como apoiar, tem de haver um investimento para ajudar estas populações rurais a poderem de tomar as próprias decisões. Aliás, eu gostaria de agradecer à ANRES e ao CPR e tudo aquilo que é feito nesse sentido. Também gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Secretário-Geral dos Poderes Locais e Regionais. E em relação a Portugal, será que há também outros níveis de decisão para além do nível local e regional? Portanto, peço aos intervenientes que deem as suas respostas sucintamente, uma vez que ainda temos de aprovar um projeto de resolução por parágrafos e no conjunto, e ainda teremos de avançar para o ponto 6. Portanto, por favor, queiram dar respostas curtas, de modo a podermos prosseguir os nossos trabalhos. E peço desculpa aos intérpretes, mas é possível que tenhamos cerca de 10 minutos de atraso. Por favor, concedam-nos, não me matem à hora do almoço, diz o Presidente.
Três questões que eu sou, digamos, estou mais desperto para as mesmas. A primeira questão tem a ver com o planeamento do território. Para vos dizer que em Portugal há 42 anos não era assim, mas houve um caminho, digamos, progressivo, e hoje em dia todo o planeamento do território é feito pelas câmaras municipais, é feito pelo poder local, que tenha que agir em respeito com aquilo que são as cartas nacionais. E o Governo só intervém quando não há coincidência, quando o plano aprovado pela Câmara Municipal tem alguma divergência com uma carta nacional. Mas o poder está, digamos, do lado dos municípios. As questões da ruralidade e da baixa densidade é uma questão transversal a toda a Europa, e Portugal, sendo um pequeno país em território, tem os mesmos problemas e as mesmas questões, em que há uma grande assimetria entre os territórios junto à costa atlântica e todos os territórios do interior. E aquilo que hoje é muito atual em Portugal é essa discussão do que fazer, que medidas positivas, que discriminação positiva pode ser feita para que os territórios do interior não percam população e possam ganhar, nomeadamente ganhar investimento. E algumas medidas têm sido tomadas, desde a redução das taxas nas autoestradas para quem vai para o interior, desde também de programas específicos de apoio à economia para o interior mais vantajosos que para o litoral. Por isso é uma discussão em aberto e em que procuramos, digamos, o caminho para lá chegar. Dizer-vos também que a limitação de mandatos é uma regra em Portugal há algum tempo a esta parte. E eu, que sempre fui autarca, nos meus 60 anos de idade, 30 anos foi de autarca, ou são de autarca, eu sempre concordei e concordo com a limitação de mandatos, nomeadamente para as autarquias, que são 3 mandatos de 4 anos, ou seja, um total de 12 anos, e que permite uma renovação das pessoas e das ideias. Por último, em Portugal só temos 2 níveis de decisão, ou seja, não temos regiões, embora a Constituição da República o preveja. Há 10 anos atrás tivemos um referendo e a população não aceitou, digamos, a regionalização, e por isso nós hoje temos o nível do governo central e o nível das autarquias locais, e no patamar intermédio temos instituições que representam o governo e que não têm autonomia nem decisão, nem são eleitas democraticamente. É ainda um passo que falta Portugal dar, e esperemos que o possa dar o quanto mais breve possível, porque também, pessoalmente, entendo que a região, o patamar intermédio, é determinante para combater as assimetrias, a interioridade e a especificidade que cada zona do país tem, diferente de qualquer uma outra. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Thank you. Não, Mr. Kiefer.
Muito obrigado, Sr. Kiefer. Tem a palavra. Muito obrigado. Parece-me que a capacitação depende também de autarquias que sejam capacitadas e sejam capazes de fazer. E isso também é uma questão de responsabilidade e de coragem. Portanto, é cada vez mais difícil encontrar pessoas disponíveis, porque são permanentemente atacadas por tudo aquilo que fazem na esfera pública. Portanto, é difícil tomar decisões e ser responsável em relação àquilo que se faz. É uma atitude, não se pode dizer tudo aquilo que é bom é aquilo que eu faço e aquilo que é mau é aquilo que foi decidido pelos outros. E isso acontece muito nos vários patamares de decisão. Na Geórgia, onde está a decorrer um processo de descentralização, alterou-se o sistema de eleição do presidente da Câmara. E foi-me dito, mas isto é incrível, antes das eleições diretas, os presidentes de Câmara iam sempre perguntar aos eleitores, mas o que é que querem? Agora, aquilo que dizem e a sua própria atitude mudou, como a sua identidade também mudou. Portanto, isso depende de uma evolução das mentalidades, Sr. Calamari. Sim, nós trabalhamos muito nessas questões no Congresso. Produzimos recentemente um relatório relativamente ao futuro das áreas rurais, em todas as vertentes, educação, acessibilidades, trabalho, etc., e as possibilidades de descentralizar ou fazer outsourcing. Por exemplo, no distrito onde vive o Sr. Essel, a administração local tem um serviço descentralizado relativamente ao tratamento de todas as multas de trânsito. Por exemplo, são opções, ideias que as autarquias podem retomar. Portanto, vejam esse relatório produzido pelo Congresso. É, de facto, um convite que vos deixo. Relativamente à Ucrânia, está a decorrer um processo de descentralização, com alguns passos para a frente e, por vezes, um ou outro para trás. Mas, enfim, o processo está a andar. É um processo de descentralização. Ao nível do Conselho da Europa, procuramos propalar estes bons exemplos em que incentivam autarcas e a presidentes de Câmara para que assentem as suas atividades nas normas e nos padrões do Conselho da Europa, nomeadamente o quadro de referência para a democracia regional, que tem a ver com o nível regional, o que é muito relevante, de resto. E, quer dizer, isto não é uma emenda, mas, de facto, é um documento que é extremamente útil, onde se podem encontrar ideias. Também existem redes internacionais de municipalidades e regiões, são grupos de pressão, como outras instituições formais também desempenham um papel. Temos também um papel, nós, em produzir recomendações e também acabamos por ser um grupo de pressão como outros. Agora, em francês, no que diz respeito a Marrocos, nós encaramos também fazer uma cooperação com a Associação das Cidades de Marrocos a partir de novembro, ou seja, o Congresso dos Poderes Locais e Regionais vai fazer como a Assembleia Parlamentar. Vamos receber uma delegação de autarcas marroquinos a favor da democracia local e, com base na experiência do Congresso, entendemos apoiar esse processo de descentralização, atribuir poderes e responsabilidades, inclusive financeiras, aos municípios e às autarquias de Marrocos. E estamos muito satisfeitos de agora poder estabelecer esta cooperação. Inclusive na realidade, depois de termos assinado esse acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Leite Ramos. A última palavra.
Obrigado. Queria primeiro agradecer os contributos do Sr. Secretário de Estado do Poder Local, os contributos do Sr. Secretário-Geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais e os contributos de todos aqueles que intervieram e as questões e as sugestões formuladas. Uma primeira nota sobre o papel dos parlamentos. Eu insisto na ideia de que o Parlamento que aprova o orçamento anual, que aprova as leis da descentralização, não pode ter um papel menor em todo este processo. Mas mais do que aprovar a lei, as leis e o orçamento, o Parlamento tem o dever, a obrigação, em todos os sistemas e em todos os países, de acompanhar processos desta natureza. E julgo que até agora esse papel da monitorização, da avaliação e do acompanhamento em geral de processos com esta complexidade e com esta sensibilidade não tem sido feito. E tirando alguns países que têm bons sistemas desta natureza, os outros não têm feito e, do meu ponto de vista, o papel dos parlamentos tem que ser reforçado. Há uma dificuldade muito grande, é que nós temos sistemas políticos e temos enquadramentos constitucionais muito diversos. O Quiral levantou a questão, uma questão concreta, específica, relativamente a um sistema eleitoral, a um sistema político que se verifica na Ucrânia, mas, por exemplo, que em Portugal e noutros países que têm um sistema ligeiramente diferente, a questão não se coloca. E as realidades são muito diversas. Mas eu considero que a ideia de produzirmos uma declaração ou irmos mais longe em alguns aspectos é importante. Mas eu chamo a atenção, e aliás, como dizia o Sr. Secretário-Geral, que no Conselho da Europa nós temos um conjunto de instrumentos que estão, é possível aplicar e que grande parte dos países não as aplicou. Não só lembro, por exemplo, o protocolo adicional relativamente à Carta Europeia do Poder Local e Regional, do Poder Local e do autogoverno, e relembro também um conjunto de outras indicações em várias instâncias que não está a ser implementadas. E julgo que uma das formas de nós irmos um pouco mais longe é exatamente em cada um dos nossos países conseguirmos que haja um maior compromisso relativamente à democracia local, relativamente aos direitos políticos, sociais e outros das várias comunidades, e dessa forma julgo que combateremos muitas das dúvidas e muitas das dificuldades aqui levantadas. E, portanto, eu acho que o grande desafio é nós continuarmos este trabalho, mesmo depois do relatório estar eventualmente aprovado e debatido, e podermos, de alguma forma, levar mais longe este esforço de mais democracia, uma democracia com mais qualidade e maior defesa e promoção dos direitos em todos os campos sociais, políticos, económicos e outros. Muito obrigado.
Obrigado, Luís. Thank you very much. Now...
Muito obrigado a todos, caros colegas. Vamos então passar à votação da resolução relativamente ao processo de descentralização e o papel dos parlamentos. Parágrafo 1. contra, abstenções, se não aprovado. Parágrafo 2, mesmo processo, aprovado por unanimidade. Parágrafo 3, contra, abstenções, aprovado. 4, aprovado por unanimidade. 5, contra, abstenções, não, aprovado por unanimidade. Parágrafo 6, abstenções ou contra, abstenções, não. E dem parágrafo 7, também aprovado por unanimidade. 7.1, também aprovado por unanimidade. 7.1.1, não há ninguém contra nem abstenções, também é aprovado por unanimidade. 7.1.2, estou a olhar à minha volta, ninguém se manifesta, portanto também é aprovado por unanimidade. 7.1.3, posso declarar que também é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 714. Estou a olhar à minha volta, ninguém reage em redor, portanto também é aprovado por unanimidade. 7.1.5. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Passamos ao parágrafo 7.2, portanto. Um título apenas, portanto não vou dizer muito mais. Senhor Presidente, senhor Kier, voltando ao 7. 7.5. Sim, 7.1.5. Gostaria de ouvir o Sr. Ramos daquilo que referi, os parlamentos que podem desempenhar um papel e ter um efeito positivo e negativo. É que em muitos países, os parlamentos, o Presidente interrompe. Deixe-me fazer uma pergunta. Pode fazê-lo por escrito, uma vez que voltaremos a isso durante o comitê em outubro e poderemos implementar. Orador. Bem, eu gostaria de sugerir uma formulação muito simples. Faça favor, Sr. Presidente. Talvez possamos acrescentar um novo parágrafo dizendo que, quando é aplicável, o Parlamento deve assumir de forma diligente o seu papel, nomeando ou definindo eleições em tempo útil. Pergunto ao secretariado, faça favor de repetir. Quando aplicável, significa nem não forçosamente em todos os Estados, porque há Estados que não têm eleições locais, mas assumo que praticamente em todos os Estados os Parlamentos deverão assumir o seu papel com diligência, definindo em tempo útil as eleições, sem atraso ou outro. Qual é o parecer do Sr. Relator?
Eu não tenho opinião neste momento sobre contributo. A minha questão é a seguinte: nós estamos a falar de descentralização, não estamos a falar do papel do Parlamento nos vários processos eleitorais. A minha pergunta é se essa alteração não pode criar aqui nenhum tipo de conflito, na medida em que cada Parlamento tem que assumir as suas responsabilidades que estão na Constituição e na lei relativamente ao cumprimento das mesmas. A minha pergunta é: faz sentido nós recomendarmos aos Parlamentos que sejam diligentes no cumprimento das suas responsabilidades constitucionais? Mas se isso é importante, poderemos discuti-lo. Agora, precisamos de mais tempo para avaliar a eficácia e, sobretudo, o enquadramento de uma recomendação desse género.
Enquanto Presidente, acompanho o Sr. Relator Luís Ramos, porque venho de um país em que aquilo que pretende vai contra o sentido da resolução. Portanto, não é o Parlamento que é responsável neste caso, isso não tem nada a ver. Cada um tem as suas responsabilidades ao seu nível. Eu próprio teria de pedir aos colegas para votarem contra esse género de proposta, apresentando uma argumentação idêntica à do relator, ao orador. Não sou contra, mas de facto isto é uma questão de contextualização. Poderei falar disso com o Sr. Relator e encontraremos uma situação de compromisso, uma vez que há uma razão subjacente. Talvez não tenha aqui apresentado todos os argumentos, mas poderemos falar disso durante o almoço e de qualquer maneira poderemos voltar à questão em outubro. Portanto, eu percebo perfeitamente que há um processo de desenvolvimento na Ucrânia e a razão disso não consta da resolução. Portanto, vou prosseguir com o seu consentimento. Portanto, estávamos no 7.2. Sem votações contra nem abstenção, o que nos leva ao 7.2.1. Aprovado por unanimidade. 7.2.2, sem abstenções nem votos contra. 7.2.3, idêntico, posso declará-lo unanimemente aprovado. 7.2.4, sem abstenções ninguém contra. 7.2.5, mesma coisa. 7.3, não parece que ninguém esteja contra nem haja abstenções. Alguém se sentou e os deputados foram ao chão, diz o Sr. Presidente, a propósito de uma tabuleta que caiu. 7.4 aprovado. 7.4.2 também, 7.4.3 também aprovado por unanimidade, 7.4.4 aprovado, 7.4.5 ninguém é contra e não há abstenções, portanto aprovado. Por fim, parágrafo 8, sem abstenções nem votos contra. E agora, caros colegas, peço-vos que votemos o relatório no seu conjunto. Quem é a favor? Agora, a única coisa que vos peço é estarem a favor deste relatório. Quem é contra?
Madame
Não é contra? Não, não. Ah, existem abstenções? Não. Portanto, muitos parabéns. Aprovado por unanimidade. E também gostaria de vos pedir para tomarem a nota que existe um memorando explicativo. Depois desta votação, este relatório passou a estar aprovado. Muito obrigado a todos. E durante a sessão da tarde poderemos debater com o Luís deste relatório. Isto leva-nos a utilizarmos ainda 15 a 20 minutos do nosso tempo útil. E, assim, a senhora Reina de Bruin de Wesemann, que ainda por cima terá de nos deixar da parte da tarde, poderá apresentar já este ponto da ordem de trabalho, o ponto número 6, intitulado Proteger os Direitos das Pessoas com Deficiências Psicossociais no que diz respeito a medidas involuntárias em psiquiatria. Aproveito para dizer que o protocolo adicional à Convenção dos Direitos Humanos em Biomedicina no que diz respeito à proteção dos direitos humanos e à dignidade das pessoas com perturbações mentais, com tratamento e internamento involuntário, está em curso e foi enviado a todos os parlamentos para efeitos de ratificação. Posto isto, passo a palavra à relatora, a senhora Raina de Bruin-Weseman. Também teremos connosco na mesa o senhor Xavier, a quem peço que se junte a nós.
Mr. Xavier, Miguel Xavier.
O senhor, o Dr. Miguel Xavier, é professor de psiquiatria e diretor do Programa de Saúde Mental no Ministério da Saúde de Portugal. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Faça favor de fazer a introdução, doutora Raina. Senhor Presidente, peço desculpa, temos tão pouco tempo à nossa frente, mas tenho o avião logo a seguir ao almoço. Neste momento, no que diz respeito aos instrumentos do Conselho da Europa, a propósito das medidas involuntárias em psiquiatria e ao protocolo adicional que o Presidente acaba de referir, decidimos apresentar um protocolo adicional para várias comissões pertinentes do Conselho da Europa. Aliás, isso consta dos meus comentários no relatório preliminar. No que diz respeito ao protocolo adicional do projeto e ao novo projeto que permitirá outras partes interessadas, nomeadamente mecanismos das Nações Unidas, ONGs, etc., poderem participar nas alterações deste protocolo adicional. Porém, as alterações que foram feitas nem sempre foram no bom sentido, mas voltarei a isso. Uma vez que há poucas alterações, os comentários tecidos pela nossa comissão há uns meses, nomeadamente a senhora Stella, ainda bem que cá está, Stella, são perfeitamente atuais à data e é inútil repeti-los. Esta comissão justificou vários pontos. Apesar de haver uma oposição à redação deste protocolo, é fundamental que a Comissão acompanhe estes aspectos, nomeadamente no que diz respeito à minimização dos efeitos do protocolo adicional sobre a vida das pessoas com perturbações ou deficiências psicossociais e também relativamente aos valores e ao papel do Conselho da Europa, fazendo com que os direitos destas pessoas possam ser salvaguardados. Concluo com isto que esta motivação permanece correta hoje e, portanto, concentrei os meus comentários de redação remetendo para o protocolo adicional e a sua redação. Para já, aspectos processuais. O processo de redação não respeita o artigo 4, número 3, do Instrumento das Nações Unidas, no que diz respeito ao processo de consulta com as organizações que representam as pessoas com deficiências deste género. Portanto, quando saiba, não organizações apenas intervieram em junho e outubro de 2017 e o seu próprio curso em 2008, o Fórum Europeu das Deficiências mandou uma carta ao Secretário-Geral do Conselho da Europa expressando as suas preocupações relativamente à aprovação do protocolo adicional e anunciou que não participaria da reunião de maio de 2018, uma vez que as suas contribuições foram sistematicamente ignoradas. As pessoas com perturbações psiquiátricas não são consultadas devidamente, nem as organizações que as representam. Também houve críticas no que diz respeito aos mecanismos das Nações Unidas. As ONGs
and society desire to reach consensus
também EBA tem o seu papel e são fundamentais no processo de CBPRD e não foram envolvidas neste processo. Quanto à redação, a redação do protocolo adicional não atinge os seus propósitos no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiências psicossociais, no que diz respeito a medidas involuntárias em psiquiatria. Também existem riscos quando se utilizam termos pouco precisos e definições insuficientemente claras. Também foram dados por outros colegas exemplos relativamente aos problemas de redação, mas não foram os únicos. Outros órgãos durante o processo de consulta também chamaram a atenção com as definições utilizadas. Nenhuma destas preocupações foi tomada em consideração no protocolo adicional. Pelo contrário, o capítulo 6, que trata de situações específicas de internamento e tratamento, torna a coisa ainda pior. Portanto, isso também acontece no que diz respeito ao artigo 7º, que não respeita os termos do artigo 16º no que diz respeito aos tratamentos ou internamento involuntário, ou seja, uma pessoa não tem a possibilidade de apelar a um tribunal no que diz respeito a ver repostos os seus direitos. E porque é que não há recurso, nem sequer está explicado nas notas justificativas e no memorando que não é vinculativo segundo os termos do Conselho da Europa, algo que é novo aliás para mim. Diz que o internamento não deve ser um castigo. E isso leva-me ao artigo 18º, tratamento. Este artigo ainda é menos protetor, uma vez que apenas cobre ou abrange o tratamento com efeitos físicos. Outro tipo de tratamento com efeitos que não sejam físicos ou com efeitos secundários irreversíveis parecem ser aceites. Também há uma imprecisão relativamente à utilização da linguagem e a perturbações, o que pode também levar a crer que se podem incluir uma série de outras perturbações sexuais, etc., e por aí fora. Portanto, envolver medidas involuntárias nestas situações não seria minimamente apropriadas em situação alguma, nem sequer devem ser integrados no protocolo ele próprio. Também não entendo porque é que se usam definições e termos que entram em oposição com todas as dimensões que têm a ver com a proteção dos direitos humanos, nomeadamente perturbação mental em vez de outras que são habitualmente utilizadas, em vez de definir uma medida como involuntária. E que vai contra o princípio do consentimento informado. O protocolo adicional ainda vai mais longe no que diz respeito às definições e ao memorando explicativo. E, portanto, a Comissão, em 2017, indicou que as medidas involuntárias devem ser excepcionais e utilizadas em último recurso, mas agora constam do preâmbulo do projeto de protocolo, o que não faz com que o protocolo seja mais aceitável, porque este não dá nem normas, nem padrões, nem alternativas a essas medidas. Porquê é que nos devemos opor a este protocolo adicional? Razões fundamentais, uma vez que este tem por objetivo proteger as pessoas com deficiências psicossociais, algo que já existe, nomeadamente na Convenção das Nações Unidas para as Deficiências. Trata-se de aprovar um protocolo adicional para proteger as pessoas e não entrar em conflito com as normas e os princípios do Conselho da Europa, ou seja, a proteção dos direitos humanos. Para concluir, o protocolo adicional apresentado à Comissão é para comentários. Não há razão nenhuma para alterarmos a nossa avaliação de 2017 e a redação do protocolo adicional deve parar e deve-se encontrar medidas alternativas no campo psiquiátrico. Muito obrigada. E a oradora lia um texto muito rapidamente, sem o ter entregue aos intérpretes. Muito obrigada.
Propõe-se que o comitê se oponha. Gostaria de saber qual a sua posição e a posição do Ministério. Muito obrigado pela ocasião que me é dada de aqui estar. Vou ser muito sucinto, porque tenho a certeza que alguns já estão a sonhar com o almoço. Quando o Ministro da Saúde me solicitou que aqui viesse, pensei que fosse por duas situações, por ser o diretor do Programa de Saúde Mental em Portugal e, em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, Portugal tem uma posição contra este protocolo, tomada posição há alguns meses, e a razão pela qual estou aqui para vos dar o quadro do problema tal como é visto aqui em Portugal. Vou passar 5 minutos a mostrar-vos uma apresentação sucinta para sublinhar a importância de alguns pontos, e outro aspecto que gostaria de mostrar é que não é um problema português, é um problema que toca qualquer um dos países na Europa. Tendo a vossa atenção, vou dar-vos uma perspectiva da situação da saúde mental em Portugal. Temos duas legislações específicas para a saúde mental, uma que trata de questões gerais e a outra as estruturas, e também temos a habitual legislação, como acontece nos vossos países, o Código Civil, o Código Penal e as convenções internacionais. E aqui sublinho o papel do CAPD. A legislação para a saúde mental tem duas partes. Tem 20 anos e tem duas partes. Uma que regula a inibição compulsiva e a outra, uma abordagem conceptual que trata do modo pelo qual são organizados os serviços mentais, e que é uma abordagem comunitária. Lançámos esta legislação há 20 anos. Agora é interessante porque estamos a preparar o Plano Nacional de Saúde Mental e sabemos que é necessário revisitar a legislação e provavelmente modificá-la. É o modo pelo qual tratamos da inibição compulsória obrigatória em Portugal. Para fazermos uma apreciação, passámos por uma avaliação na sala de urgência feita por psiquiatras, e os psiquiatras enviaram um e-mail ao tribunal que, por sua vez, notifica e confirma a missão, e a partir do momento, deste momento, temos uma segunda avaliação psiquiátrica feita por outros psiquiatras e, finalmente, temos uma posição final. Isto é mais ou menos o mesmo na maioria dos países europeus. Temos uma regulamentação estrita quanto ao direito dos pacientes, coisas que se pode esperar ver aqui. E se me for perguntado como isto é feito em Portugal nos últimos 20 anos, posso dizer que não é mal. Temos um sistema que está em plena aplicação, os direitos da inibição obrigatória, a taxa de inibição obrigatória em Portugal é 10% das admissões totais. Tivemos alguns problemas em termos da aplicação a início da lei, mas sem mais. O problema, o desafio, seria, há alguns anos, de ver Portugal ratificar o CAPD. Porque, como sabe, o CAPD
O artigo 14 deste CAPD é totalmente contra aquilo que aparece escrito no nosso bloco de saúde mental. É mesmo, se aplica a mesmo aos outros países europeus. A mesma contradição. E se escolhesse um diapositivo, que seria este, por exemplo, vejo que há um problema entre a legislação da saúde mental e a atitude do paciente, que é uma contradição, tem como base questões da liberdade e dos impedimentos, que sejam físicos ou mentais. Por um lado, temos a legislação mental que regulamenta a admissão obrigatória e, no outro lado, a maior parte dos países que aprovaram o CAPD, e aqui aparece uma contradição neste artigo 14º. E percebemos-nos e sabemos que é necessário introduzir alterações nesta lei de saúde mental, porque senão continuará a haver contradição na lei, e é a razão pela qual não se trata só de um problema português. É um problema em todos os países. Por exemplo, indico aqui dois documentos magníficos. Um, John Marcos, que é psiquiatra no Reino Unido, é uma pessoa com um longo trabalho de psiquiatra e psiquiatria na comunidade, trata de muito perto as questões de direitos humanos, escreveu um magnífico documento que sublinha a contradição entre o CAPD e as leis de saúde mental em Inglaterra. E aqui temos outro documento, também muito importante, escrito por pessoas muito próximas da OMS e sua dimensão de saúde mental, e mais uma vez aparece uma contradição entre legislação e CAPD. Agora, confrontamos-nos a um desafio maior, porque se estabelece uma síntese, vejo aqui neste diapositivo à esquerda, vemos os principais parceiros da população, os profissionais e os legisladores. Por outro lado, temos as leis de saúde mental do país, o CAPD, e temos o protocolo adicional de Oviedo. Se tivermos um problema em termos de compatibilidade com a lei e o CAPD, temos um segundo problema entre as leis, o CAPD, e é um problema que não é só português. Lamento dizê-lo, mas tanto quanto possa saber, e estaria muito interessado em saber se houve mudanças nas vossas situações. Tanto quanto saiba, cada um dos países da União Europeia tem regulamentação quanto à admissão obrigatória. E não sei, não tenho qualquer conhecimento, qualquer alteração que tenha sido feita nos últimos 4 ou 5 anos, incluindo os pressupostos da CAPD para a saúde mental. E para finalizar, aquilo que me parece é que há questões que não, das quais não nos podemos esquecer. Primeiro, há uma grande incerteza junto dos Estados-membros para saber como se pode diminuir esta contradição entre o CAPD, as leis nacionais e o protocolo de Oviedo. Estamos de acordo, na qualidade do país, para dizer que este protocolo é uma mudança de algo que estava a caminho do papel de 2005, que é do CAPD, que é a abordagem de recuperação, onde se pode ver que este novo protocolo adicional tem só um artigo quanto a medidas alternativas, o que é muito importante, mesmo que seja só um artigo. Também nos parece, e não escrevi, mas ao comparar as versões de 2015 e 2018, vemos que há 3 artigos, mas os princípios são os mesmos. E também vemos que não há medidas que permitam, coisa muito importante, as pacientes e famílias nas questões de preparação da lei. Por exemplo, em Portugal estamos a seguir uma abordagem completamente nova para ver como estas mudanças na saúde mental e sua organização nos permitam chamar todas as organizações de pacientes e de famílias de pacientes onde são discutidas as propostas com eles e de modo sistemático. É a razão pela qual Portugal tem uma posição contra estes protocolos. Não porque não estamos de acordo com a questão dos direitos do homem, mas porque há muitas coisas que não aparecem no protocolo, mas que deveriam estar incluídas. E isto são os meus comentários de ordem geral, por enquanto. Muito obrigado, Sr. Dr. Xavier. Palavras muito claras que sublinham aquilo que já foi dito. Tem a possibilidade de fazer perguntas.
Não? Yes. First of all, I want to thank,
para começar, gostaria de agradecer a Renata Brunes pela sua excelente apresentação e agradecer a intervenção breve, concisa e simples dos comentários sobre este documento. Tentar analisar este protocolo desde as outras três. As nossas preocupações derivam do facto de levar, não fala de diminuir os direitos das pessoas com inabilidades psicossociais, mas que haja mais discriminação e fazer com que esteja em maior risco. E em vez de sublinhar a importância dos cuidados alternativos, aquilo que se procura é proteger as pessoas com inabilidades psicossociais ou minimizar os riscos de cuidados involuntários. E este me parece-me ser o mau caminho. Nenhum do nosso conceito foi tratado. Quero agradecer ao secretariado desta comissão. Apresentámos um documento muito cuidadoso há 2 anos e nenhuma das nossas preocupações foram tratadas. Eu gostaria de saber onde estamos agora. É necessário entender qual o passo seguinte a dar. Se pensamos que este protocolo adicional é fundamental e errado e viola os direitos das inabilidades psicossociais, qual o passo seguinte que podemos fazer para que esta posição se torne ainda mais clara e seja escutada? Seja aquilo que foi feito até agora, e apoio aquilo que já foi dito 100%, vejo que nada foi incluído. Nenhuma das nossas preocupações aparece aqui incluída. A Reina fez uma proposta para que haja as propostas de alterações disponíveis aos membros quanto à não discriminação. E assim espero que estejam todos de acordo para que se possa agir assim, que seria um dos próximos passos a dar. Depois de Tânia, gostaria de saber qual é o passo seguinte a dar, que responda àquilo que foi perguntado. É uma questão política. Doreen, por
on the bottom you have.
Thank you. Yeah, we're getting a bit confused here.
Estamos a ficar muito confusos.
A very quick comment.
Um comentário muito rápido. Eu ouvi muito cuidado aquilo que foi dito pela Arina e gostaria de entender os passos a seguir. Porque não parece ser satisfatório termos este tipo de preocupações com tanta força e que não sejam tratadas tão rapidamente quanto possível. Estou muito preocupada quanto à questão dos menores. Os menores, entendo que não estejam incluídos no protocolo e vejo. E pergunto-me porquê, porque temos casos no Reino Unido e houve um caso há 2 semanas onde o menor foi restringido e morreu nessa restrição na qualidade de paciente na enfermaria psiquiátrica. Eu gostaria que isto tudo fosse esclarecido.
Maybe Rena knows, I don't know. Do you know?
Sabe daquilo que estou a tratar, a Rena, não sabe? Os menores não aparecem incluídos neste protocolo adicional.
Maybe I can respond on what was Stella brought in and also
posso talvez responder quanto àquilo que foi dito até agora. Agradeço os vossos comentários sucintos. Quanto à situação, tem razão, todos os parlamentos, todos os estados têm legislação, como foi mencionado. Quando estava numa reunião, um psiquiatra acusou-me de ser perigosa por opor-me à proposta de protocolo. Para que seja claro, há muita gente que estão a lutar para que se saiba como mudar em termos da abordagem de direitos do homem para os cuidados mentais e da situação. A legislação, por vezes, não é compatível com o protocolo CRPD das Nações Unidas. No meu relatório, estou a tratar só do protocolo adicional. Tentámos que houvesse uma posição que permitisse conhecer as melhores práticas e que fossem aplicadas às medidas involuntárias. Há muitos anos a passar antes que se possam introduzir mudanças, mas gostaria de sugerir à Comissão que, para além do meu relatório, talvez se possa pensar numa moção para que se trabalhe melhorar os serviços de cuidados de saúde mental. Tentar fazer algo talvez seja um modo de avançar. Só porque o Sr. Xavier fez, tornou muito claro onde aparecem as tensões relativamente a este dossiê. Fico à espera de sugestões que me queiram fazer. A última intervenção. Gostaria de agradecer ao Sr. Dr. Xavier por aquilo que indicou, porque aquilo que aparece muito claro é que em muitos dos nossos países há leis aplicadas à saúde mental que aparecem em contradição com a Convenção. E quando queremos mudar essas leis para acompanhar a Convenção, as coisas aparecem agora numa posição oposta. E é aqui que aparece o perigo. Pelo menos a nível nacional, encontramos numa posição muito difícil hoje em dia. Um comentário final. Se me for perguntado como fazer, posso dizer que a minha opinião, isto não é uma opinião portuguesa, é a minha opinião, como perito, como pessoa de psiquiatria, etc. Aquilo que me parece é que este documento não tem qualquer utilidade. Por duas razões. Primeiro, todas as questões que têm a ver com direitos já aparecem nas nossas leis de saúde mental e todas as coisas que estão ligadas à nova abordagem estão ausentes. Portanto, o documento é inútil, em minha opinião. Tenho dito. Um minuto. Estou de acordo com o termo inútil, mas aprová-lo seria muito perigoso, porque seria seguir um caminho oposto, porque algo que pode ser útil pode mandar sinais muito errados. Portanto, aquilo que penso é opor-nos a este protocolo. Muito obrigado pelo bom debate. Reina, pode apresentar a sua última proposta. Temos que pensar nela na reunião da Comissão para que seja a moção oficial da Comissão. Foi interessante. E agora, nada mais me resta do que agradecê-lo, professor Xavier, e em nome da senhora Ana Mendes, chefe da delegação portuguesa ao Conselho de Europa e sua Assembleia Parlamentar, estamos agora convidados para o almoço. O almoço que terá lugar neste edifício. Trata-se do velha sala, do velho refeitório do mosteiro. Temos agora o tempo, muito obrigado pelo debate, queria agradecer aos intérpretes que são tão agradáveis e pensarei durante a noite como posso ser bonzinho amanhã.